Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez ao MedTech Talks, a edição de novembro. Nós já estamos completando quase um ano desse projeto mensal, promovido pelo Hub Saúde, que tem o apoio de parceiros incríveis, como a Rede Saúde Ventures, a Totos, o Hospital São Francisco de Assis, a startup Doc Media, que tem uma produção científica fantástica para a comunidade médica, científica aí do Brasil. E hoje a gente está com esse tema das biotechs, das startups de biotecnologia, do mercado farmacêutico. É um mercado bilionário, a gente sabe, Rogério e eu que somos host aqui nesse projeto todo mês, que o mercado de saúde nos Estados Unidos movimentou 20% do PIB, mais de 4 trilhões de dólares, e boa parte disso no segmento de indústria farmacêutica e desenvolvimento biotecnológico. Então, sem meias palavras, hoje a gente tem três convidados incríveis que vão se apresentar, que é o Kleber Oliveira Miranda, que é o fundador da Molcom e um visionário criador também da Molcom Biotech Ventures, o Carlos Zago, que é um médico e o executivo CEO que toca a Molcom Biotech Ventures, que vão apresentar em detalhes aí o que se trata, e a doutora Letícia, que é uma parceira antiga, uma startup que eu tive o privilégio de estar próximo no programa de aceleração, a Oncoteg, uma pesquisadora, professora, doutora, seríssima, com projetos incríveis, prêmios e reconhecimento. Rogério, faz a sua autoapresentação aí para a gente já passar na sequência para o Kleber, o Zago e a Letícia e começar a girar esse debate do MedTech Talks de outubro.
Bacana, Fábio, como você falou, né? Mas um prazer estar aqui mais uma rodada do MedTech Talks, que é um evento que nós começamos aí no início do mês, fizemos várias rodadas, trazendo temas extremamente relevantes para o ecossistema de saúde, né? A gente tem trazido aí diversos temas, diversos assuntos de interesse público, e hoje não poderia ser diferente, né? Trazendo um tema de extrema relevância, de um mercado que cresce gradativamente, tem um grande percentual aí do volume de negócios na saúde como um todo, né? E assim, é um prazer estar aqui representando a Totos, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, mas a gente tem muito fit também com esse mercado de laboratórios, né? Essa questão no desenvolvimento, a gente está numa cadeia da tecnologia, mas nós como gestão, como parceiros de negócio para laboratórios, para empresas de biotech, a gente está aqui como um parceiro tecnológico para ajudar assim a essas empresas que fazem muito, né, que giram, que melhoram a produtividade. Enfim, é um prazer estar aqui com a doutora Letícia, com o Zago e com o Kleber, tá? Passa a palavra para eles aí.
Obrigado. E Kleber, traz aí a sua introdução, lembrando que inteligência artificial, ciência de dados, big data, learning machine, são todas ferramentas de aceleração do desenvolvimento de fármacos, né? Então, já vamos começar com você aí, Kleber, trazendo essa história sua, que é uma lenda viva aí do segmento, multinegócios e coisas incríveis nessa história da biotecnologia no Brasil.
Obrigado, Fábio, pelo convite, né, de estarmos aqui falando um pouco mais sobre a Molcom Biotech, né, que é a primeira venture builder do Brasil e da América Latina. Eu já tenho mais de 26 anos no setor farmacêutico, né? Venho participando de eventos internacionais pelo mundo já desde 2003. Então, anualmente, eu participo em média aí de 3 a 4 eventos internacionais, sempre pela Europa, Estados Unidos, Ásia. Tenho já uma grande experiência por toda a América Latina também, já tive uma média aí de 15 vezes em cada um dos nossos países vizinhos. Para nós, né, quando eu fundei a Molcom há 12 anos, eu já vinha de uma carreira de executivo, eu cuidava de operação em 21 países para uma multinacional, já trabalhando com ingredientes, bem como produtos acabados também dentro do setor farmacêutico. E dentro das minhas inquietações, né, sempre com esse olhar holístico e mais profundo do setor, eu via, né, sempre as possibilidades aí de buscarmos trazer empresas inovadoras e arrojadas, né, do mundo para negócios na América Latina. E assim começamos, né, trazendo várias empresas asiáticas, japonesas, chinesas, indianas, europeias e americanas para toda a América Latina, com negócios com diferentes indústrias do setor, né, na região. E desde final de 2013, começamos a trabalhar também com indústrias brasileiras. E já estamos aí nessa jornada, né, já há alguns anos, construindo aí essas parcerias com indústrias nacionais, levando essas indústrias para negócios dentro do Brasil, bem como para fora do Brasil. Hoje, tem indústrias com as quais já nos relacionamos, que já exportamos aí produtos para a América Latina num todo. O que a gente, né, observou muito nos últimos anos e que a gente iniciou um trabalho também maravilhoso foi com startups. Empresas startups que já vinham presentes aí em algumas aceleradoras ou algumas empresas que fazem essa incubagem também. A gente percebia, às vezes, a necessidade e as demandas de algumas dessas empresas para acessar o mercado, acessar investidores, buscar expandir as oportunidades de negócios. E assim começamos a fazer. Hoje somos, inclusive, sócios de uma startup, né, que é a PHP, que faz pesquisa na área de oncologia e que está sendo buildada pela FCJ. Foi por aí, né, sendo buildados, é que nós conhecemos, então, a FCJ, né, que se tornou sócia, e assim, né, conhecendo um pouco mais o ambiente da FCJ, e a FCJ já conhecendo toda essa capilaridade que a MOL contém, né, mais de 5.500 indústrias no mundo, mais de 45 mil profissionais do setor no mundo, sempre desde a área de pesquisa, inovação, produção, né, distribuição e algumas redes de varejo aqui na região da América Latina, nós, né, nos encantamos assim, mutuamente pelas possibilidades de negócios e fomos convidados então a fundar a MOL com Biotech Pharma Venture Builder. E vem a ser a primeira Venture Builder do setor, né, de farmacêutica e de biotecnologia no Brasil e na América Latina. Então, para a gente uma honra muito grande poder fazer parte desse ecossistema, né? Temos aí hoje, dentro dessa proposta, outros sócios que idealizaram isso conosco também, que compartilham das mesmas crenças e do mesmo objetivo de impulsionar a ciência no Brasil, né? Buscando transformar a ciência também em produtos, né? A gente respeita muito, e o Brasil é um dos países mais incríveis na geração de pesquisas na área de ciência, tecnologia, inovação, mas falta ainda esse gap de transformação do paper para produtos. Então, nós que trabalhamos sempre numa perspectiva global, a gente fica sempre, às vezes, ansioso em querer ver muitos produtos brasileiros, de pesquisadores brasileiros, de startups brasileiras, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, que possam ser licenciadas para grandes indústrias, sejam aqui regionais ou globais, que possamos negociar, né? E a gente sabe que falta, dentro desse ecossistema, um pouco desse apoio, dessa parceria, para os pesquisadores se sentirem mais engajados e mais seguros para essas pesquisas se transformarem em produtos. E esse é o nosso propósito, né? Apoiar a pesquisa, construindo, né, startups e fazer dessas startups empresas de sucesso com impacto global. Né, que possamos aí positivamente impactar a vida de milhares de pessoas, seja aliviando a dor ou trazendo também a cura para tantas doenças que existem, muitas ainda negligenciadas.
Bacana, agradeço, Cleber.
Aí. Obrigado, é isso.
Obrigado. Ô, Zago, eu vou pedir para a Letícia, ali trazer um pouco da experiência dela, porque eu acho que você vai complementar bem falando da operação do desenvolvimento. Porque eu me recordo muito bem a gente participando, eu, ela e um diretor-geral de um hospital e um grande oncologista, de um debate, e ele vendo essa jovem mulher frágil ali diante dele, com toda a sua capacidade de estudo oncológico, eu acho que ele subestimou ali a solução e a capacidade de entendimento, de processamento de pesquisa, e veio ali numa maneira diferente, que eu acho que tem a ver com o Kleber, com a Mol, com o Zago, que são empreendedores da biotecnologia, né? Que não é uma grande indústria farmacêutica trazendo aquele processo ortodoxo, enfim, robusto, inclusive, uhum. e que faz parte desse ecossistema. Então, Letícia tem essa jornada, né, de contra o vento, né, Letícia? Uhum. Como todos aqueles de uma parte dessa tipologia de founders de startups de biotech. Então, eu acho que a Letícia, trazer um pouco essa história dela para quem está nos ouvindo, é literalmente a ponta, vamos chamar assim, desse mercado novo que todos nós, dessa rede de saúde, queremos emular. E aí, depois, Zago traz, dizendo assim, como é que a Malcolm Biotech acolhe iniciativas como algumas das muitas que a Letícia participa, né, Letícia? Então, até pela questão do gênero aí, que já está 3-1 na fala, vou pedir para a Letícia se manifestar.
Com certeza, está precisando, né? Agora, as damas primeiro? Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, da Saúde Ventures, é sempre um prazer enorme estar conversando com vocês, esse público seleto, esses palestrantes. Enquanto o Kleber falava, eu fui tomando notas de alguns pontos que eu acho que tem muito a ver com a minha jornada e com o que eu acredito. Eu acho que empreender no Brasil, pessoas que têm uma formação como a minha, né, que são cientistas, pesquisadores, formados aí nas universidades públicas, o empreendedorismo ele vem quase que como uma missão, assim, é um propósito, sabe? A gente vem fazendo um trabalho de formiguinha para tentar crescer, e esse episódio do Fábio retrata bem a questão dos vários problemas que a gente enfrenta. Então, eu tinha notado lá durante a fala do Kleber, o primeiro problema é o problema de querer transformar o conhecimento científico que está no paper em produto. Foi isso que a gente fez na nossa startup, Oncoteg, quando eu e a Luciana, que somos biólogas e cofundadoras da startup, resolvemos, então, empreender. Foi porque a gente viu que a gente podia ir além do paper. Eu não deixo de fazer a minha pesquisa, né? Então, hoje, a gente cuida da Oncoteg. A Oncoteg é uma startup hoje que está com produto desenvolvido. Nós estamos trabalhando num sistema de validação, mas muito porque a gente acredita. Porque desafios, o empreendedor brasileiro, principalmente vindo da biotecnologia, ele encontra de todos os lados. Ele encontra falta de credibilidade dos produtos nacionais. Então, às vezes, a gente traz uma tecnologia que se não faz igual, ela faz até melhor que outras tecnologias disponíveis no mercado, mas por serem tecnologias nacionais, nos olham assim, ah, sei. E se muitas vezes fosse uma tecnologia vinda de fora, vinda de uma outra startup como a nossa, mas que nasceu fora do país, muitas vezes eu vejo colegas, eu vejo, às vezes, pessoas, né, que são que compram produtos de saúde adotando produtos que têm validações tão frágeis e até pior do que aquelas que elas criticam nos produtos das startups brasileiras. Mas, por serem startups vindo de fora, tecnologia vindo de fora, eles acreditam que são melhores. Então, essa é uma primeira, a credibilidade que precisa acontecer. Segunda questão que foi... terceira, né? Porque a segunda é a questão de querer ter como propósito de vida. O pesquisador no Brasil, ele precisa enxergar que o desenvolvimento científico dele pode ser transformado em produto e o Brasil carece dessas atitudes. E o terceiro é o ecossistema de investimento. Os investidores quererem investir em biotecnologia e conhecer a curva de desenvolvimento de um produto biotecnológico, que não é como um produto de tecnologia. O nosso produto, na Oncotec, ele alia duas áreas, biotecnologia e ciência de dados. E a gente transita pelos dois ambientes e vê como é diferente, né? Então, às vezes, você tem um desenvolvimento de TI, de ciência de dados, que é muito mais ágil do que todos os meandros que a pesquisa precisa passar para trazer um produto biotecnológico. Então, eu acho que a gente passa, né? Eu já estou há, digamos, 6 anos transitando no ecossistema de inovação e no ecossistema acadêmico. Não me vejo mais fazendo outro caminho da pesquisa, senão essa pesquisa que visa transpor os dados gerados na academia para o mercado. Isso é perfeitamente possível. Basta a gente querer.
Legal, então, Letícia. Tem também o desafio dos hospitais, dos ambientes de validação, das organizações serem uma API amigável a esse processo, as áreas de pesquisa entenderem um conjunto de participações, modelos de contrato com organizações de saúde e desafios de paradigmas aí, inúmeros para se superar, e que você representa também como uma mulher lutadora, competente, talentosa, com requisitos acadêmicos no mais alto grau dentro da UFMG. Né? Mas, Águia, eu acho que compusemos o cenário perfeito aí para você trazer a sua história, um pouco se apresentando, e o que é esse ambiente que a Molcom Biotech Pharma Venture se apresenta para esse nosso assunto no final do dia, desenvolvimento de novos medicamentos, soluções para a saúde, tão em evidência com o Covid, né, que popularizou essa compreensão em parte.
Exatamente, Fábio. Obrigado pelo espaço aqui. Né, me apresentando, sou Carlos Zago, sou CEO da Molcom Biotech, né, que é a venture builder da rede FCJ, destinada justamente ao investimento em biotecnologia. E como você muito bem falou, o timing não poderia ser melhor para a gente estar tendo essa conversa, porque realmente a pandemia trouxe para o público, né, em geral, como funciona o processo científico de desenvolvimento de um medicamento, de como é a coisa sair da teoria e caminhar de fato para o acesso ao público, para a prateleira. E não é um caminho fácil, não é um caminho simples, e principalmente não é um caminho certeiro, né? Tem muitas incertezas ao longo do caminho. Mas, como a Letícia bem falou, o que é complicado, né, especialmente aqui no Brasil, é isso, é você conseguir sair da academia, sair da pesquisa ali puramente de dados, né, como o Kleber falou também, trazer o paper para, de fato, para um produto, para o mercado. Né? Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Né? A grande maioria dos remédios, tirando os genéticos que a gente tem agora, derivados quase sempre de plantas ou de compostos inicialmente que vêm da natureza e vão se transformando até chegar no medicamento. O Brasil tem a maior riqueza de biodiversidade desse tipo de moléculas, digamos assim, no mundo. A que a gente mais tem é aqui no Brasil. Mas o que a gente não tem? Por que essa biodiversidade não se traduz em muitos medicamentos, em muitas patentes brasileiras, né? Não temos cientistas? Não, não é o caso. Temos boas universidades, temos bons cientistas. O que falta, muitas vezes, é acesso a capital. Mas, também, hoje o mercado de biotech no mundo, a estimativa é que em 2028, o mercado de biotech no mundo valha $2.4 trilhões. Esse é o tamanho do mercado como um todo. Então, você vai falar que o mercado desse tamanho não tem capital disponível, né? Então, o que falta, muitas vezes, é o acesso ao capital. É o acesso, de fato, que o pesquisador consegue ter. E a Letícia pode confirmar para mim. Não é fácil conversar com o investidor, né, Letícia?
Não. Essa é uma questão extremamente interessante, né? E aí eu ia até corrigir, porque você comentou assim, falta acesso ao investimento. Falta mais do que acesso ao investimento. Eu queria completar isso. Sabe o que falta? O pesquisador, ele precisa aprender a conversar para ter acesso a esse investimento.
Exato, exato. Hoje, quem está na área da saúde, é tanta informação. Se você for ver, a gente descobriu o genoma, o sequenciamento do genoma humano, né, a gente começou a entender como o nosso DNA funciona em 2003. Em 2003 foi o encerramento da a conclusão do projeto Genoma, e a gente está ali vindo de 20 anos só que a gente tem um conhecimento sobre como o nosso DNA funciona. Então, assim, imagina que os médicos e outros profissionais da saúde que se formaram há 20 anos atrás não aprenderam sobre DNA no seu total potencial. Então, você tem ali o mesmo curso, dos mesmos 6 anos, né, e uma quantidade que, nesses últimos 20 anos para cá, a quantidade de conhecimento que foi acumulada é absurda. Então, muitas vezes, né, na hora da educação, os profissionais de saúde, eles se dedicam a uma formação técnica, né, entendem muito da parte biológica, muito da parte científica, mas quando você vai para o mercado e aí você precisa de habilidades de mercado, né, seja marketing, marketing pessoal, negociação, finanças, às vezes o pessoal que dá saúde tem que correr atrás disso. Né? Que foi o meu caso, imagino que foi o caso da Letícia também.
Pessoal, me permita uma pergunta aqui, desculpa, Letícia, acho que esse tema aqui é bem interessante. A gente até discutiu alguns outros debates aqui, porque aliado à saúde, né, obviamente que a gente está discutindo aqui um contexto de biotechs, né, que é um mercado assim bem, bem interessante. O ponto que eu vejo aqui no conceito de health techs, né, que são obviamente soluções aí mais focadas para a saúde, fora desse contexto mais de pesquisadores, né, questões da biotecnologia, a constatação que eu tenho é que não falta dinheiro. É uma coisa assim, acho que a gente costuma dizer, né, Fábio, que em outras rodadas, que eu particularmente tenho a convicção que a próxima onda, após fintechs, a próxima onda de capital, de realmente capitais de investimento, fundos de investimento aportando grana pesada mesmo, digo, no Brasil, serão as health techs. E é o que está acontecendo esse ano. A gente vê aí health techs recebendo aportes na casa de mais de uma centena de milhões de reais. Enfim. Na visão de vocês, o que falta? Eu estou captando aí essas questões aí que o Carlos colocou, que o Zago colocou, que a Letícia colocou. Como que as biotechs, eu acredito que seja um mercado até mais promissor no contexto até de retorno de investimento. Obviamente que você fazer uma pesquisa, você gerar um insumo, né, uma droga, uma vacina ou qualquer coisa que seja focada em biotecnologia, o retorno de investimento é uma coisa assim imensurável. Como é que vai ter esse chaveamento aí na visão de vocês das biotechs para conseguir captar e trazer a visão dos investidores para esse segmento?
Ô, Rogério, deixa eu endereçar carona na sua colocação com a seguinte consideração, não respondendo, mas para orientar um pouco o debate. O retorno é um múltiplo astronômico e o risco correspondente também. E um oceano vermelho de centenas de pessoas de organizações extremamente capitalizadas fazendo isso de maneira recorrente. O ponto aqui, que para trazer esse importante tema que você puxa, é o seguinte. Os níveis de maturidade do projeto. Né? E o ciclo, como a Letícia disse, dessa curva. Então, e versus o que a Letícia trouxe, da falta de um glossário dos novos empreendedores no campo do diálogo com investidores, formatação de planos de negócio, etc. Sem entrar até nessa questão genômica que o Sago trouxe, a própria Organização de Saúde do Reino Unido fala que precisa de uma nova alfabetização digital e genômica para assistência clínica, para enfermagem, para gestão, que é um planetaço também que não está se olhando. Mas focando aqui, entre aspas, no miúdo, que é muito grande, o que a gente está tratando é no nível das biotechs early stage, que são aquelas que muitas vezes uma grande farma não capta, não tem interesse, e fala com um pesquisador como a Letícia, se vira quando você tiver muito bacana, Ou seja, quando você já tiver vendido sua casa, a casa da sua mãe, mais de toda a vizinhança, e chegado ali num pontinho que eu possa te investir, aí eu aceito conversar com você. A Molcom é o organismo, o motor, a engrenagem, que chega exatamente nessa hora para criar uma faixa de fomento antecedente a esse nível do Oceano Vermelho, onde as pessoas estão competindo pelo cheque. Porque realmente a gente está falando aqui de um risco muito grande, né? E de tabus também. Por que que a fauna brasileira só é explorada por estrangeiros? E uma coisa que a gente nunca sabe responder, mas que o debate agora começa a sair da mão de grandes conglomerados farmacêuticos e virem para investidores como os investidores da Molcom, por exemplo. Então, desculpa que eu interrompi um pouco, mas assim, para a gente endereçar as camadas, eu acho, Kleber e Zago, que são as Sim. camadas de atuação. Nessa cadeia de valor que o Rogério bem menciona, existem camadas e stakeholders, cada um numa etapa. Eu acho que a gente podia começar a conversa nessa direção, até por clareza ao público, né?
É só para assim, trazer uma luz também nesses debates, né? Acaba que hoje o Brasil investe num todo 1,3% somente do PIB em inovação, em ciências e novas tecnologias, engenharias e outras coisas focadas em tecnologia. Outros países que estão despontando, como a Coreia do Sul, por exemplo, investe 4,3%. Uma Alemanha, né, investe 3%. Uma Suécia, 3,2%. Uns Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo, investe quase 2%. A China está investindo 2,2%. Então, assim, o Brasil, desse 1,3% que investe, 50% é governo. Lamentavelmente, como a Letícia disse, né, muito do que se investe em ciências no Brasil ainda é muito pouco para o que é necessário. Porque, realmente, assim, existem inúmeras propostas maravilhosas de pesquisadores brasileiros. Nós temos aqui, assim, ainda podemos melhorar muito em questões de infraestrutura, mas o Brasil, por exemplo, tem o Sirius, que é uma joia, um acelerador de partículas para ciências aqui em Campinas, que é algo maravilhoso e ainda começando agora a ser utilizado, inclusive para esses objetivos. Mas o empresariado brasileiro, culturalmente, sempre se acostumou muito, principalmente na área farmacêutica, né? A gente vem de uma indústria de genéricos. As grandes indústrias que temos hoje, né, dentro do Brasil, elas nasceram e cresceram em base aos genéricos, que era copiar, né, os bons medicamentos que estavam no mercado fazendo genéricos e vendendo mais barato. Algumas já vêm, né, buscando investir em novos produtos, em novos ingredientes, mas isso ainda não vem sendo de uma forma um pouco mais agressiva, o que é necessário para o setor, né, que envolve tanto investimento. Uma das coisas que a gente vai buscar, eu vou passar a palavra para o Carlos, mas é fasear esses investimentos, Fábio, de tal forma que nós possamos avançar a cada pesquisa gradativamente frente à sua necessidade, né? E aportando isso com bons investidores, porque, ao mesmo tempo, tem muitos investidores privados apostando na ciência brasileira. E, muitas das vezes, eles não conhecem. Por isso, aqui na Molcom Biotech, hoje nós temos praticamente... somos o quê? Praticamente 30 investidores, né, Ago, já dentro da Molcom Biotech, sendo que eu acho que 95% desse grupo, ou 90%, em torno de 90%, 95%, vem do setor farmacêutico. Então, são empresários, empreendedores, altos executivos do setor que vêm de modo propositivo se reunir conosco e buscar fazer diferença, né? Transformar a ciência em produto. Uhum. Ok? Passa a palavra aí, Carlos.
Não, perfeito, Cláudio. É isso que você comentou mesmo, né? A gente tem o capital, ele existe, né? É um mercado muito atrativo, que as farmacêuticas nacionais vão começar a ter que desenvolver, sim, né? Senão você começa ali produção de genéricos, né? É, em série, hoje em dia você vai numa farmácia, você encontra todos os genéricos de todas as marcas. E o que significa isso? Que elas vão começam a competir por preço, né? E de fato, você chega hoje no balcão de uma farmácia, você pede um remédio, ele vai falar, ele abre uma lista e vai ler, vendo qual que é o mais barato, tal, e coloca aquele ali no teu carrinho. Então, quando você começa a competir por preço, como uma indústria como um todo, aí a tendência é que a margem de lucro abaixe. E a margem de lucro abaixando, o negócio começa a se tornar mais difícil, mais competitivo, e precisa ter um investimento em inovação. Como você escapa dessa cadeia, quando você começa a competir apenas por preço, né, com seu concorrente, você escapa dessa cadeia inovando. Então, a gente está, de novo, num momento muito propício, e nós, da Mocum Biotech, buscamos realmente ali encontrar pesquisas que têm ali todo o potencial de fato, se tornar um medicamento, né, que precisam apenas receber os investimentos necessários para que possa completar ali uma parte pré-clínica do estudo, para que possa completar uma parte clínica e, de fato, levar esse medicamento para o mercado. Hoje nós estamos com um time de 30 investidores, todos do mercado de saúde, que entendem, olham para aquilo ali e entendem todo o potencial que tem realmente em fazer esse ciclo. E uma diferença. Quando se fala muito em empreendedorismo, da parte da saúde, especialmente quando a gente fala de biotech, muito se fala em o pesquisador, ele precisa ter uma visão empreendedora, ele precisa entender de negócios, ele precisa saber captar, né, o dinheiro e tudo mais. O que a gente busca na Mocum Biotech é ser esse intermediário, e eu não vou necessariamente educar o meu pesquisador para que ele possa entender de negócios e dar seguimento na parte de negócios e ele ir até os fundos de investimento e conversar com os fundos de investimento e tudo mais. O que a gente viu é que quem passou por esse ciclo, né, teve que lutar muito para entender, teve que batalhar muito, teve que estudar muito para poder entender e começar a fazer esse trabalho de construir a startup em volta do medicamento e fazer esse ciclo de investimentos começar a acontecer. O que a gente quer é deixar o pesquisador focado na pesquisa. Tá? Ele fica focado em fazer aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele faz bem. Claro, ele vai acabar participando das nossas reuniões de negócio, ele vai conseguir entender um pouco mais desse mundo de empreendedorismo e ser um grande investidor do próprio medicamento também, mas a gente busca ser essa ponte de negócios, ser esse sócio estratégico, a gente gosta muito dessa palavra. A Mocum Biotech hoje ela entra como uma sócia do pesquisador que vai tomar conta dessa parte de negócios. Claro, eu não vou assumir completamente, mas eu vou ser ali o grande parceiro desse pesquisador, para que ele possa fazer a trajetória de pesquisa dele, o ensaio clínico, enquanto a gente dá todo o suporte de business, faz toda a parte de fazer o hunting desses venture capitals, conseguir esse contato com investidores, trazer os investimentos necessários, nós mesmos fazemos um investimento seed, né? E toda a parte das mais diversas necessidades de um negócio, legal, marketing, publicidade, enfim, relações públicas, tudo que possa precisar da parte de negócio, a gente tem como dar apoio para os nossos pesquisadores, para que eles possam ficar focados em fazer aquilo que eles fazem melhor. Né? Na saúde como um todo, a gente vai precisar mudar esse paradigma na educação, né? Na educação de um pesquisador, na educação de um profissional de saúde, ele vai precisar ter, sim, essa formação para o mercado. Mas enquanto isso não acontece, a gente consegue ajudar os pesquisadores, conectando eles com o investimento e auxiliando na parte do business.
Perfeito. Ô Letícia, E eu queria que você trouxesse a sua visão também sobre como as organizações de saúde, notadamente os hospitais e os seus centros de pesquisa, lidam com empreendedores com um perfil semelhante ao seu. Porque a indústria farmacêutica, que é nossa parceira, ela já tem todo um pipeline, um flow estabelecido ali dos interesses estratégicos e distribuir isso para os hospitais em termos de validação. Mas os pequenos empreendedores não, né? E hoje você tem um duplo chapéu, você é uma empreendedora e é líder de um centro de pesquisa de uma organização, um hospital de referência também oncológico, né? O que, que você acha que precisa melhorar, né? E traz também a sua visão sobre o modelo de Venture Builder que a Molcom representa, que é diferente de uma aceleradora, porque na aceleradora você tem um ciclo de 6 meses, 1 ano, acabou, um abraço, deu certo, não deu certo. Aqui a relação ela é mais estruturada e ela traz um pouco de agregações, digamos, mais consistentes. Né?
Eu vejo que, aproveitando aí o gancho na fala do Carlos, como o momento ele é propício, né? Assim, realmente é o momento. O Brasil vai ter que mudar, nós vamos precisar investir em biotecnologia. Né? Então, eu acho que quando a gente passa por esse momento, as coisas se tornam mais fáceis. E a pandemia, o momento Covid, né, trouxe algumas lições importantes, que eu acho que aí favoreceu o ambiente de startup, que foi ressaltar a importância da ciência e a importância da celeridade das ações. Não adiantava pensar em desenvolvimento se for para daqui a 10 anos, a pandemia é hoje, agora. Então, isso esse aprendizado acho que vai ficar para as instituições de saúde, que é preciso investir ou dar oportunidade a quem pode trazer, trazer inovação, trazer conhecimento de maneira mais ágil para os hospitais, para a saúde como um todo. Então, o que eu vejo, assim, acompanhando como gestora, né, da instituição de hoje, eu sou coordenadora do Laboratório de Pesquisa Translacional no Instituto Oncológico, né, no maior dos institutos de atendimento a pacientes em oncologia no nosso estado, e a gente vê exatamente isso, essa mudança do mindset dos gestores de saúde em estar próximo desse ecossistema que traz celeridade. Então, você vê vários hospitais abrindo aí os seus programas de aceleração, procurando aproximar das startups para trazer inovação rápida para o ambiente hospitalar. Eu só queria voltar um pouquinho quando foi o Rogério que falou que não falta recurso. Olha, eu vou ser bem sincera, eu vejo que no estágio, ouvir estar no ambiente como a gente está aí na Malcom Biotechnology, falando de apoiar investidores, apoiar pesquisadores, né, empreendedores, juntar todo mundo numa mesa, isso é muito importante, porque não é só questão de faltar dinheiro. O pesquisador, muitas vezes, ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. E sabe por quê? Porque como pesquisador, eu passei por isso. A gente é apaixonado pela nossa solução. O que eu faço é lindo, mas a gente não pode ser apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que a gente, o mais importante é estar nesse ambiente onde circula gestores de saúde, onde circula investidores, ou seja, onde a gente está falando de negócio. O pesquisador circular nesse ambiente, ele vai ter que aprender um glossário muito importante, que a gente tem que se apaixonar é pelo problema. Porque se eu me apaixono pela solução, se a minha solução, ela, vamos dizer assim, não pegar, né? Porque às vezes a gente apaixona pela solução, mas a minha solução não é o que o mercado está precisando. Mas se eu me apaixono pela dor desse mercado, eu consigo trazer novas soluções, porque a capacidade inventiva do pesquisador, ela é inerente. Então, eu aposto muito nesse modelo de vocês, no sentido que nós, pesquisadores, a gente não precisa sair do ambiente que a gente está para ser um empreendedor, mas a gente precisa mudar o mindset de não ser apaixonado pela solução, e sim ser apaixonado pelo problema, pela vontade de resolver problema. E é esse propósito de resolver problema que a gente está trabalhando com o Coteg, porque senão eu ficava só no ambiente de pesquisa.
E isso a gente vê muito assim ainda. Até um costume, né? Eu já trabalhei com aceleração de startups também, e uma coisa que a gente sempre comentava, né, era para tomar um pouco de cuidado com pessoas que criam startups como criam filho, né? Que muitas vezes, quando você está entrando ali num jogo desse de venture capital, né, você, de aceleração, você vislumbra que em algum momento, mais para frente, você vai ter ali o exit, né? E muitas vezes o pesquisador ou o empreendedor olha para aquela com tanto amor, com tanta paixão, que você fala, essa é uma pessoa que jamais vai querer vender um dia a empresa dele, jamais vai querer vender a solução para alguma empresa maior, né? E a gente, quando a gente vai fazer a entrevista e vai conversar com o pesquisador ou com o empreendedor, um cuidado que a gente sempre toma é dar uma pequena criticada estratégica na entrevista, que é para você ver como que a pessoa responde àquele momento, se ela responde de maneira passional ou se ela responde mais técnica, né, ver ali o ponto e tudo mais, que é justamente para ver quem que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente entregar essa visão aí de que realmente você tem que se apaixonar pelo problema e não pela sua solução. Até porque qualquer pesquisa, né, a gente sabe, o método científico ele existe porque a qualquer momento você pode ter ali um setback, você pode ter um resultado que não era esperado e você tem que voltar, dar um passo para trás e entender o porquê que aquele resultado aconteceu e fazer correções e tudo mais, né? Então a sua solução, o próprio método científico vai fazê-la mudar ao longo do caminho.
E a Letícia sofreu isso em várias bancas, esse processo aí, né, Letícia?
Nossa, eu estou aqui pensando, por que que eu não ouvi o Carlos falando isso lá pelos idos, né? Que dica maravilhosa que você deu de falar que a gente sempre faz uma perguntinha para testar o empreendedor. Acho que isso é fundamental, porque não só para testar se ele responde de maneira receptiva, mas para ver a capacidade, que foi uma das coisas que eu aprendi no meio, mais do que uma solução muito boa, a gente precisa ter um time muito bom, que é capaz de inventar uma nova solução para aquele problema, ser criativo diante de um problema, porque se eu achava que pesquisar e chegar a um resultado é difícil, levar um produto para o mercado, enfrentar todos os desafios, é muito mais.
Letícia, e deixa eu trazer uma questão para o debate do grupo todo também, que é a questão, você trouxe o time, o desafio de um perfil de equipe, e que também quando a gente começa um projeto, você sai distribuindo equity como se fosse guardanapo, né? Uhum. Uma coisa muito barata, né? 30% para cada um, sobra ali e tal, e de repente depois você pode perceber que o engajamento não é proporcional àquela explosão do sonho original. Então, estratégias como vesting, calibragem, são conversas muito sensíveis. Além disso, uma experiência com pesquisa clínica faz muita diferença também no rito de um processo. E a interdisciplinaridade com a ciência de dados, porque você sempre foi alguém que trouxe alguém de ciência de dados. Eu não consigo uma empresa de biotecnologia crescer num nível de eficiência sem ter alguém de ciência de dados junto. E o mundo de biologia não tem nada a ver, em regra, com a ciência de dados. Hoje existem interfaces, você tem a bioinformática, mas são ainda flashes ali que, na origem, se você pegar um biólogo, ele não é treinado para se integrar com alguém da ciência da computação. Está fora da realidade. Então, são questões simples, quando a gente lida muito com as startups, que ainda estão mal resolvidas, né? E aí, conta um pouco desse seu depoimento, como é que foi esse encontro seu com o time que traz solução de desenvolvimento em dados, que é uma coisa que o Rogério trabalha muito também. Daqui a pouco o Rogério está criando aí o Totus Biotech Ventures, aí, o Lab, não sei, ou vai investir na Molco, mas enfim, são muitos pontos relevantes para a gente trazer essa inteligência a favor da criação de valor, né?
Eu gostaria, assim, o meu sonho de consumo é que a gente tivesse cadeiras nos ambientes acadêmicos que trabalhasse mais o empreendedorismo. Só que aí aquela velha história, né? Nem todos estão aptos a entender esse momento e aproveitam aquela disciplina como deveria aproveitar, porque a gente vê em muitos cursos as disciplinas de empreendedorismo sendo oferecidas e as pessoas não valorizam como deveria. É claro que a gente não acerta sempre, né? Acho que ter um time, que eu considero que é um dos pontos mais importantes, depois de se apaixonar pelo problema, acho que um segundo ponto extremamente importante é um bom time. E a gente vai apanhando pelo percurso, às vezes aposta errado, mas se existe um conselho que eu daria, é exatamente esse. Não distribua, não monte a sua startup e distribua equity como se fosse guardanapo. É perfeito. Tem que ser muito bem pensado. Existem ferramentas que vão permitir você a pensar enquanto empreendedor. Eu estou diante de uma pessoa que pode contribuir para o meu projeto, como eu vou me relacionar com ela? Existem ferramentas e os empreendedores precisam, quem quer empreender, precisa estudar e aprender isso. Porque, assim, é impossível você ter um produto que vai chegar no mercado enquanto uma pessoa só. Tá, Fábio? Eu acho que essa questão de que os biólogos não se relacionam com o cientista da computação, não se relacionam com o médico, eu falo sempre isso aqui no laboratório. Não existe pesquisa que vai gerar inovação se você pensa que você vai fazer sozinha. Ela precisa ser multidisciplinar. Então, você tem que saber conversar com diferentes áreas. Essa pessoa que faz pesquisa com aquele conhecimento, que eu vou chamar aí de um conhecimento como se fosse um I, né? Profundo no único ponto, não é a pessoa que consegue transpor conhecimento da bancada para o mercado. Se a gente está pensando em pesquisadores que vão trazer desenvolvimento e inovação para o nosso país, são pessoas que têm conhecimento em T. Ela tem conhecimento profundo da sua área, mas ela consegue conversar com pessoas de negócio, com pessoas de ciência da inovação, com gestores de saúde. Então, se você ainda não desenvolveu, você está nos ouvindo e ainda tem esse conhecimento profundo, mas sabe que é capaz de com seu conhecimento, fazer mais pelo nosso momento de país, de nosso momento enquanto demandar inovação em biotecnologia, desenvolva o conhecimento em T. Letícia, só finalizar isso aqui, que eu me lembrei. Uma vantagem nós pesquisadores temos nesse contexto, que é a disposição para aprender. Então, sigam esse caminho, essa vontade, que a gente consegue, a gente aprende.
A gente está chegando aqui nos 12 minutos finais do nosso debate, que dura uma hora, né? E eu queria, sem encerrar, mas ouvir um pouco as considerações do Rogério, do Zago e do Kleber sobre o que a gente ainda não debateu nessa perspectiva de uma nova perspectiva de criar valor no ramo farmacêutico e biotecnológico, né? Que tem muitas camadas, né? De uma célula a aplicações mais complexas, é realmente eu não sei a metáfora que eu uso aqui, mas uma solução pode significar uma cadeia de valor de múltiplas aplicações, né? Então, também é outra característica do segmento, enfim, que traz essa complexidade que a Molcom está atacando. Kleber, quais são as suas considerações aí que a gente não debateu ou que você queira trazer?
O que eu iria dizer é que todos possam entender, né, que a Molcom não tem conflito nenhum de interesse com nenhuma instituição, empresa que está presente no mercado. A Molcom, né, como primeira venture builder do Brasil e da América Latina, eu gosto muito de falar uma metáfora, Fábio, que eu acho que ajuda muito a explicar um pouco o setor, né? Quando você vai construir um prédio, né, você faz ali a fundação do prédio para sustentar o prédio maior que você deseja, né? E a fundação tem que ser bem feita, senão o prédio não se sustenta. Você não consegue expandir na dimensão que você almeja. Depois vem o primeiro piso, né? Depois vem os pilares, aí você vai ascendendo andar a andar. Essa fundação é a Venture Builder, é a Molcom Biotech. É o que nós fazemos e que já fizemos, estamos fazendo e queremos fazer mais por mais empreendedores, pesquisadores que tenham propostas, né, disruptivas para a área ou incrementais na área de biotecnologia, na área farmacêutica. Queremos aqui apoiar o pesquisador para que ele possa constituir conosco uma empresa num formato correto para que possa se expandir. Depois, aonde essa empresa vai se alojar, que seria o primeiro piso, se vai estar em uma empresa que faz a incubagem, né, de startups, temos várias pelo Brasil inteiro, em Minas Gerais, São Paulo, né, tem a USP, Unicamp, Biominas, Biotech tal, e outras. Essas empresas são o primeiro piso, né? Uma vez que existe a startup, ela está estabelecida com uma boa fundação, ela pode ir para qualquer plataforma. Depois, ela precisa ascender, vem o Venture Capital, que aí são o investimento capital inteligente para a gente ascender, né, essa construção dessas startups passo a passo, à medida que ela demanda de capital. Então, queremos aí sim agregar para toda a ciência brasileira com produtos e possamos aí levar isso para o mercado mundial. Eu, como outros empresários que aqui fazem parte da Molcom Biotech, né, como idealizadores também e como investidores, temos aí executivos que já fizeram isso, né, licenciando produtos criados aqui no Brasil para multinacionais nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. E queremos fazer isso de forma inteligente, como você disse, Fábio. Falta essa ponte. Fica a indústria num ponto querendo um produto em um estágio e, de outro lado, às vezes, o pesquisador, já cansado de anos de idealização e de pesquisa, ainda sem atingir o estágio necessário para um aporte ou até uma aquisição, um grande investimento para uma grande indústria. Então, nós queremos aí completar essa ponte, né? Mas para você completar essa ponte, se a fundação não está boa, essa ponte vai cair no meio da construção. E é isso que nós não queremos deixar acontecer com nenhuma das startups que estaremos cuidando. Obrigado aí pela oportunidade, Fábio.
Rogério, Zago, alguma consideração aí para a gente caminhar para a nossa conclusão?
Meus suficientes aqui, finais aqui, Fábio, eu acho que foram colocados temas bem pertinentes aqui, como a doutora aqui colocou, acho que a ideia, somente a ideia e o produto, muitas vezes a gente nos consegue alavancar uma empresa ou uma startup de sucesso, né? Eu acho que o papel da Venture Builder aqui, como é colocado, ele é fundamental no contexto de crescimento, de poder captar, de poder trazer pessoas até mais com skills complementares para que se consiga ter uma startup de sucesso. Eu acho que só um produto, um técnico de alto nível, muitas vezes não consegue chegar no nível de sucesso ou de uma empresa que se torne viável. Eu conheço startup, ideias de produtos ou produtos por si só geniais que não alavancaram por alguns gaps aí no contexto de saber vender, de captar investimento, o empreendedor não conseguiu se sustentar por muito tempo e desiste do negócio, bem como produtos nem tão geniais que conseguiram alavancar, serem vendidos, enfim. Eu acho que aí são coisas que essa questão da cultura do... A gente tem que saber empreender, tem que saber vender o nosso negócio, tem que fazer um business plan legal. Eu acho que aí a questão da Venture Builder, ela vem justamente para, com esse propósito de fazer com que o negócio ele se alavanque, se perdure, né? Porque o startup, você tem que, o empreendedor tem que pagar as contas no fim do dia, tem que ter um capital de giro para colocar mais investimento, enfim, isso é fundamental, essa cultura do empreendedorismo. Eu acho que é um grande contexto aí para fazer essa questão das biotechs perdurarem aí e crescer cada vez mais o negócio, porque produtos, ideias, capital intelectual, nós temos de sobra, como foi colocado aqui, né?
Perfeito, Rogério. Zago, faz suas considerações aí para a gente pedir a doutora Letícia encerrar.
Perfeito. Bom, queria deixar um recado para quem está escutando a gente, que nós estamos buscando pessoas de visão, tá? Pesquisadores que têm um propósito com a sua pesquisa, que querem ver a sua pesquisa chegando até as pessoas, que não estão contentes em apenas publicar um paper com a sua pesquisa, que querem desenvolver um pré-clínico, querem desenvolver um clínico, querem ver esse medicamento chegando e ajudando vidas, ajudando pessoas, transformando vidas. É esse tipo de pesquisador que a gente quer, é esse tipo de iniciativa que a gente está buscando, e quem for investidor e quiser entrar nisso com a gente, quiser seguir e ajudar essas pesquisas a chegarem realmente nas pessoas e transformarem essas vidas, vem conversar com a gente, vem falar com a gente. A gente está fazendo esse trabalho e está dando muito orgulho de fazê-lo.
Parabéns, Zago. Parabéns, Kleber. Isso mesmo, muito legal. Doutora Letícia, então agora você encerra como primeira aqui de nós.
Então, eu diria que essa oportunidade, né, que vocês estão apresentando, Carlos, Rogério, Kleber, para as startups, para os pesquisadores que querem empreender, querem ter suas startups, querem desenvolver negócio, é extremamente importante. Porque quando a gente está na academia, a gente realmente, só na academia, né? A gente realmente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter conhecimento. Então, pesquisadores, busquem esse apoio, busquem, estudem, vejam as possibilidades. Eu acho que existem hoje, o ecossistema de inovação no Brasil, ele está muito mais organizado nos seus diferentes níveis, desde para apoiar quem está começando, quem ainda está no campo da ideação, e quem está mais avançado, já passou ali pelo Vale da Morte. A gente tem diferentes stakeholders em todos esses momentos. Então, pesquisador, se você acha que a sua pesquisa pode fazer a diferença, procure esses ecossistemas, porque você vai precisar desse apoio. E vocês que estão nesse ecossistema, e aí eu falo para os quatro, procurem também educar os investidores para apoiar quem está começando. Esse também é uma outra educação. Acho que tanto precisamos trabalhar uma educação do pesquisador para que ele sinta que ele pode empreender com a sua pesquisa, como trabalhar com os investidores para que eles invistam nos pesquisadores que estão só começando. Aí sim a gente vai ter sucesso.
Só comentar que temos aí dentro do grupo, como o Carlos disse, né, já praticamente 30 investidores, né, além dos idealizadores, que vêm do setor farmacêutico, muitos que já trabalharam como diretores médicos ou diretores de novos negócios, ou proprietários, ou CEOs de companhias, e que têm um grande conhecimento. Então, a gente chama aí de smart money, né, dentro do setor. Eu digo que o maior patrimônio da Molcom hoje é o smart money que nós temos aí a oferecer aos empreendedores, aos pesquisadores, porque o nível é altíssimo, né, tanto para a parte regulatória quanto outras, que poderá complementar e ajudar muito a todos que participarem aí conosco dentro desse projeto.
E seguramente investiram na Molcom por perceber os engessamentos e rigidez, né, Kleber, que os outros modelos apresentam, tanto das empresas das quais são egressos, quanto da sua experiência de vida, além de um aporte incalculável em termos financeiros em relação ao que custa a hora dessas pessoas em apoio aos empreendedores, a conexão, o network e a disponibilidade de colocar recursos também nisso aí. Então, parabéns pela iniciativa da Molcom, eu acho que é um alento, é um sopro de oxigenação, de vitalidade no segmento biotecnológico e farmacêutico. Nós, da Saúde Ventures, temos uma honra muito grande de ser sócios da Molcom Biotech e participar dessa rede FCJ, construindo a maior rede nacional de health techs e biotechs do Brasil no campo da biotech, liderada aí pela Moco. Muito obrigado a cada um de vocês. Sempre o MedTech Talks, ele é muito especial. É, talvez devesse chamar health techs ou health biotech techs talks, porque ele hoje nós não temos um médico no MedTech Talks, mas falamos muito de saúde. Aliás, temos o Zago. Desculpa, Zago. O Zago é médico, olha aí. Não nos falta um médico no MedTech Talks, né? E enfim, a saúde hoje é um tema que está ali aberto, que tem interesse muito, muito, muito vívido na sociedade, e a gente acredita no seu futuro promissor nos próximos 5 anos. No próximo MedTech Talks, a gente vai tratar de cultura dentro de organizações de saúde e inovação. O vice-presidente da United Health Group e outros founders de startups. Muito obrigado mesmo por trazer a qualidade de um tema inédito aqui no nosso fórum. Gente, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigado.
Muito obrigada.